Está no ar mais um episódio do podcast.doc, que é uma série de episódios para falar sobre a produção de podcasts com podcasters. E hoje eu vou conversar com uma sapa justa, ou nem tanto assim, mas enfim, vou deixar ela se apresentar para vocês. Miga, pode falar nome, idade, signo, o que, que você faz além da produção de podcast e o que mais você quiser falar sobre você.
Bem, eu sou a Letícia, eu sou a host do Sapa Justa, né? Que eu costumo falar que eu não sou nem sempre... Que eu sou sempre sapa, nem sou sempre justa. Misturo o slogan agora. Eu, além de ser podcast, nas horas não vagas, sou designer. Tenho 3 gatos, inclusive talvez a Lupita acabou de entrar aqui no quarto. Ela faça uma participação especial. Ela costuma aparecer. Ela gosta muito de comer microfones. Eu sou do signo... Para quem gosta de signo, eu sou do signo de Áries, com ascendente Leão, Lua e Leão. Aí, né, muita gente pode dizer que é fogo demais. Mas eu sou uma ariana muito boazinha. Mas eu brigo quando eu acho necessário. O que mais que eu posso falar sobre mim? Ah, eu sou uma mulher branca, cis, lésbica. E acredito que... bilionários têm que ser guilhotinados. Estou gostando de me apresentar assim agora. Apesar de ser contra a violência, de forma geral.
Ai, adoro. Eu também acho. Sou contra a violência. Sou ariano também.
Tá vendo?
Sou contra a violência, mas também acho que a guilhotina, de vez em quando, é necessária, né?
Sim.
E, Letícia, antes da gente entrar nos tópicos principais, eu queria fazer uma pergunta que eu sempre faço pra galera aqui no podcast.doc. Que é por que você decidiu iniciar o podcast, né? No caso, o Sapa Justa.
Essa pergunta me faz pensar em alguns motivos. O mais óbvio é que eu acho que tem uma escassez de podcast feito por mulheres lésbicas. Até consigo ver que tem uma crescente de podcasts LGBTs, mas tem pouco de mulheres lésbicas. Então, sentia falta de conteúdos que fossem... dirigidos por uma mulher lésbica, né? E tem alguns, né? Tem alguns até que são bacanas, mas eu não tinha algum que me identificasse completamente, sabe? Então, eu sempre, há muitos anos atrás, eu tinha esse trocadilho que eu falava que ia fazer alguma coisa que ia ser Sapa Justa, que é o trocadilho com o programa do Saia Justa mesmo, que é um programa que eu vi muito, por muitos anos da minha vida, eu adorava. E aí eu falei, eu sou muito viciada em podcast, eu escuto muito podcast. Aí eu falei, eu vou fazer o Sapa Justa. Aí coloquei na minha cabeça que eu ia fazer. Eu também tinha muita vontade de falar sobre assuntos, alguns assuntos. E às vezes eu penso assim, eu não sei se eu fiz um podcast mais porque eu tinha necessidade de falar ou porque eu tinha necessidade de ouvir. Meu podcast também é uma forma de eu aprender muita coisa. É também uma válvula de, tipo assim, eu fazer jogos, eu adoro fazer jogos. Então, antes da pandemia, toda vez que eu fazia festa na minha casa, meus amigos eram submetidos a jogos, quiz. Então, na pandemia, eu posso fazer isso com o meu podcast. Fora que também eu acho que é tentar alcançar LGBTs com coisas que a gente precisa ouvir e eu tento dar voz a isso. Acho que esses são os motivos principais aqui que eu resolvi fazer um podcast.
Eu vi você comentando em algum outro podcast também que tem poucos podcasts produzidos por mulheres lésbicas, né? Eu também percebo muito isso, e uma coisa que eu percebo também é que muitas vezes as meninas começam e param. Tipo, dura um tempo e depois do nada para. Tem muito podcast bom aí que eu vi... meio que morrer, assim. Tinha, por exemplo, Para-choque de Monstro, que eu adorava, das meninas, e também...
Para-choque de Monstro era um dos que eu gostava também. Eu acho que tem vários fatores, né? Porque difícil a gente receber atenção, isso é verdade, né? O povo lembra a gente em junho, em agosto. Mas, por exemplo, às vezes você faz um podcast com várias pessoas, né? E aí, isso aí eu tô supondo, né? Aí uma desanima e aquilo começa a desandar e tal. Eu via também que tinha muito podcast que era feito de casal. Então, duas mulheres que estão se relacionando fazem podcast. Se separar, acaba o podcast, né? E uma coisa importante também é porque nessa minha busca de podcast de lésbicas, eu encontrava às vezes com umas vertentes que eu não gosto muito, sabe? Que eu não gosto muito não, que eu sou contra, inclusive. Que eram algumas lésbicas que iam para uma coisa meio contra o resto da comunidade, sendo transfóbicas, alguma coisa do assim. E aí eu falei, cara, se uma mulher lésbica quiser ouvir um conteúdo, ela precisa ter um conteúdo que não compactue com isso também. Então foram várias coisas que foram me levando assim. Eu não sei o motivo, eu acho que o motivo principal, voltando à sua pergunta, por que acaba, eu acho que é por causa que a gente tem pouco incentivo mesmo. É, e outros fatores podem ser término, foco demais em uma relação, ou uma desistir e a outra não quiser continuar. Eu acho que tem isso, né?
Esse mercado de podcast, felizmente e infelizmente também, é muito dominado pelos homens gays. Acho que principalmente homem gay, branco, cis. E eu acho que também, às vezes, muitas vezes elas não se sentir confortável nesses ambientes, né? E nem a gente tem o nosso grupinho lá de podcasters, a maioria é homem gay fazendo os comentários que homens gays fazem, assim. Então, acho que às vezes podem ser locais que elas também não se sintam tão à vontade ou tão acolhidas, né? Talvez.
Mas que, se tiver uma mulher lésbica escutando, faça seu podcast. Eu acho que a gente tem que ter vozes diversas. Olha o tanto de... A gente falando só dos LGBTs aqui, né? Eu vejo um monte de podcast de homem gay fazendo, eles não pensam, ah, já tem algum, né? Eu acho que tem que fazer. Quanto vozes diversas mais a gente tiver, melhor. E é um incentivo aqui. Eu sou incentivando.
E aí, uma outra coisa que eu queria te perguntar é sobre o formato do podcast, né? Porque você já falou que você tem lá o comecinho, lá que tem o talk show, que é o quebra-gelo, né? E depois você entra na conversa. E aí eu queria saber como é que foi que você decidiu adotar esse formato do podcast, né? Esses blocos assim e tal. E quais foram os talk shows que te inspiraram para você fazer esse quebra-gelo no início do podcast?
Assim, tem uma inspiração direta no Saia Justa mesmo, sabe? Eu assisti muito Saia Justa na minha vida. Então, a ideia inicial vem de, tipo, vamos debater um assunto aqui. Tinham quatro mulheres debatendo, né? Depois até acrescentaram homens, né? O Saia Justa foi modificando assim, mas o inicial era isso, vamos conversar alguma coisa assim. Mas eu lembro que eu tinha essa sensação que às vezes eram assuntos talvez pesados, não sei se é a palavra, mas densos, mas elas, às vezes tinha uma brincadeira, tinha, sei lá, na minha época de a Rita Lee falando umas coisas doidas lá, sabe? E eu acho que esse formato que eu coloco, assim, porque às vezes você vai conversar com gente que você não tem muito contato, né? Então, acho que um jogo sempre meio que une as pessoas, assim. Você começa a colocar o assunto mais devagar. Foi um formato que eu testei e que funcionou. E aí eu falei, ótimo, porque eu adoro inventar jogos, então eu vou continuar fazendo isso. E aí eu comecei a me desdobrar, pensando em jogos que existem, tentando colocar com a temática que é do programa. Às vezes, nem vai ter algum jogo muito elaborado, mas eu acho que quebra realmente o gelo ali, as pessoas, se não me conhece, não conhece as outros convidados, os outros convidados, aquilo gera uma interação que fica mais fluida. Alguns episódios, as pessoas podem reparar, que começa rindo, no final tá assim, nossa, realmente passei por esse trauma na infância, às vezes vai assim, sabe? E foi uma coisa de testar, olhar, e para mim tem funcionado bastante.
Eu acho que é isso, né? Acho que muitas das coisas que a gente faz na produção do podcast vem muito das nossas vivências, assim, né? Pra gente decidir qual vai ser o formato, como é que a gente vai montar o podcast, essas coisas. Eu faço essa pergunta porque eu acho interessante perceber isso, assim, sabe? Porque vem muito dessa construção de como a gente é como pessoa E acho que até ajuda a gente também a ficar mais à vontade, né? Quando a gente encontra o formato que a gente quer fazer, né?
É, não, isso aí que você falou faz muito sentido, porque o que eu faço no podcast, quando eu tinha vida social, era o que eu fazia quando eu recebia as pessoas na minha casa, né? Eu gostava muito de receber as pessoas. E às vezes eu misturava núcleos de amizade, né? Então eu falei, como é que eu vou fazer esse povo interagir aqui? Vou botar um jogo. Mas é porque eu sou um pouco viciada em jogatina também, mas. Mas é um método que funciona na vida real e também deu certo ali no podcast. É meio que o que eu sou mesmo, sabe?
Eu tava conversando esses dias com um podcast lá de Portugal, né? E aí eles são um casal, né? Um casal gay. Eles fazem junto, eles estavam comentando, né, sobre a questão do processo, da rotina de gravação deles. Que no caso deles o que funciona é que eles estão sempre ali se ajudando, dando um apoio um para o outro. Quando um tá mais para baixo, o outro vai lá e dá uma ajuda, dá uma animada e tal. Só que você, assim como eu, produz o podcast sozinha, né? Então é responsável por tudo que envolve o podcast. E aí eu queria aproveitar esse gancho para fazer duas perguntas, né? Que eu fiz abri uma caixinha lá no Instagram um tempo atrás. Aí o Carlos Benoda mandou duas perguntas que eu acho que encaixa nisso. Que é se para você o processo de gravar se tornou mais leve com o tempo e como que se lida com o desânimo na rotina de gravação.
Olha, eu acho que depende de fatores às vezes diversos, né? No começo do ano, por exemplo, eu estava super mal psicologicamente, financeiramente, que eu ficava assim, ah, e a última coisa que eu tenho que prestar atenção é o meu podcast. Só que, por exemplo, eu acho que eu já comentei isso com o Fernando do Fora do Meio. Ele reviveu isso dentro de mim, porque ele me convidou para participar de um podcast dele, e eu falei, cara, eu gosto muito de fazer podcast, por que que eu não estou me empenhando com o meu de novo? E aquilo reviveu tantas coisas em mim que estavam perdidas, que eu comecei a levar o podcast não só como uma coisa que eu gosto de fazer, mas como uma coisa que me faz muito bem. Quando eu percebi e coloquei isso na minha rotina, ficou bem mais leve. Porque não era assim, ah, eu tenho uma obrigação de lançar um podcast por causa da frequência, sei lá o quê. Eu falei, cara, eu gosto de lançar, eu gosto de fazer podcast. Eu mudei os motivos. E fiquei empolgada. A minha namorada mesmo falava: Nossa, você está super empolgada com o podcast, você fica super feliz e tal. Uma coisa que mudou para mim, sabe? E eu acho que não foi uma rotina que eu fiz, mas foi uma visão sobre o que eu fazia que mudou e ficou mais leve para mim,
Que
com
massa.
certeza.
E é uma das coisas que você comentou, né, do episódio com o Fernando. Eu acho que às vezes a gente passa a vida real, né, além do podcast, você tá num dia merda, num dia ruim, todo fodido. E aí você participa de uma gravação e isso muda completamente o clima, né? Você meio que relembra por que que você decidiu fazer a produção do podcast e tal. E como que é gostoso, né, fazer essas conversas, tá, falando com outras pessoas, né?
Foi assim. Ele me ajudou sem saber. Então, realmente. Aí, quando você consegue. Desde então, eu comecei a fazer isso mais certinho, sabe? Inclusive, a primeira vez que eu tenho podcast. Eu tenho um podcast que já está editado, um outro que está gravado. Eu nunca fui tão organizada, porque eu fazia tudo em cima da hora. Então, realmente mudou, assim. Eu acho que. E aí é bom lembrar isso, que te faz bem, você tem que fazer porque gosta, né? E realmente eu gosto muito, então deixou mais leve para mim.
E como é que você organiza o podcast na tua rotina? Porque assim, fazer podcast envolve muita coisa, né? Não é só sentar e gravar e editar. Hoje em dia eu acho que tem rede social, tem você escrever a pauta, todas essas coisas. E é um baita de um trabalho que leva tempo, né? E aí, como é que você faz para equilibrar, para se organizar e para equilibrar vida pessoal, finanças, porque podcast também envolve gastos, né? Vida pessoal, finanças, trabalho e essas coisas.
Olha, eu não sei se eu tenho uma coisa positiva para falar que eu me organizo bem. Quando eu tenho um tema de podcast, eu fico obcecada com aquele tema e eu começo a ler, escutar, ver tudo sobre aquilo. Então, por exemplo, se eu vou gravar um podcast semana que vem, o tema é, sei lá, parque de diversões, vem ter aqui. Essa semana é só isso que eu vou ver, eu não vejo outra série, eu não faço nada, eu fico obcecada com aquilo. Tanto que no meu podcast sobre pansexualidade, vocês vão ver lá que eu assisti todos os vídeos do Sergei, que eu queria chegar a um assunto final. É, nessa parte, não tem equilíbrio. Eu fico assim, quero aprofundar, e aí fico pensando na pauta, fico pensando em tudo. Mas, hoje em dia, quando eu tô com um trabalho fixo, então tô conseguindo organizar, né? Tipo, essas coisas estão mais fáceis, porque eu não preciso ficar tirando meu tempo vago para ganhar dinheiro, então uso meu tempo vago para fazer podcast, porque ainda não é uma coisa rentável para mim. Mas com algumas coisas, agora eu já recebi duas ajudas no Apoia-se, são dinheiros que eu estou convertendo para edição, finalmente consegui pagar a edição, porque eu gasto muito tempo de edição. E eu comecei a fazer algumas trocas na minha cabeça. Por exemplo, eu sou designer, e aí eu peguei um freela que eu faço em meia hora. Eu falei, gente, vou pegar esse dinheiro de freela de meia hora e pagar para fazer a edição, porque a edição eu gasto muito tempo, porque eu não sou expert nisso, sabe? Então comecei a fazer algumas organizações assim para mim que tem sido mais fácil, porque o editar, além de ser trabalhoso, eu tenho que trabalhar com a minha autoestima ainda, de ficar julgando as coisas que eu falei, sabe? Então atrasava muito o processo. O que mais você perguntou? Acho que tinha ainda. Sou perdido.
Não, era mais isso mesmo. Como equilibrar a vida pessoal, trabalho, finanças. E até que você falou esse negócio da edição, no FajoCast também foi uma coisa que fez muita diferença, assim, não editar os áudios. Justamente por esses motivos que você falou, né? Pela questão do tempo e do... E da autoestima também, né? De escutar e tal.
Inclusive, eu fui atrás da sua editora, que tá editando pra mim.
Ah, Nico, é maravilhoso. E é bom a gente... Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai pegando com o tempo, né? Que a gente vai entendendo quais são as necessidades que a gente tem com o nosso podcast, né? Que nem no FajoCast, como eu tenho episódios que às vezes eu faço sozinho, que é tipo 15, 20 minutos, eu mesmo pego e edito. Porque isso aí eu gravo num dia e publico no mesmo dia. E isso facilita o processo. Mas agora, quando é com convidados, é um pouco mais complicado, né? E geralmente a conversa leva mais tempo. Até o que você falou da pauta também, no FajoCast é a mesma coisa também. Se eu fico obcecado na pauta. Eu tô fazendo, que nem, por exemplo, os episódios do podcast.doc, eu vou escutar todos os episódios da pessoa que eu vou conversar. Eu faço a minha playlist ali e vou escutando, assim. Sobre a pauta, assim, como é que você monta a pauta? Você chega a fazer algum esqueminha, assim, algum tipo blocos, essas coisas? Joga um monte de pessoa que faz 20 páginas de pauta ou não?
Ah, eu faço um negócio bonitinho, né? Eu fiz tipo um PowerPoint com um layout bonito, pra ser bem profissional, porque eu sou designer, então eu queria que ficasse bonitinho. Mas para mandar a pauta, assim, eu penso em blocos, e eu acho que a minha cabeça meio que já acostumou com algumas coisas do podcast, então fico pensando em algumas coisas vão entrar. Mas eu também adoro quando o podcast, você pensa em tudo e os convidados vêm e falam outras coisas e vai para outro rumo, assim. Então, penso nos blocos, eu penso, divido assim, o bloco de introdução, mesmo que se tiver algum outro podcast que não tem o jogo que eu costumo entrar. Tento entrar com essa coisa mais leve para pessoas irem se identificando e tendo uma entrosação. E divido com os assuntos e o clássico de deixar recomendação, essas coisas e tal. Eu estou testando um novo formato agora também, que é de entrevistas. Aí nesse eu não estou sabendo muito bem, às vezes, o tempo, quantas perguntas que eu tenho que fazer, mas como é teste, tem dado certo também.
Esse esquema de entrevista foi um negócio que eu fui descobrindo com o tempo também. Que nem, acho que nos primeiros episódios do FajoCast, eu fazia tipo umas 10, botava umas 10 perguntas na pauta, aí o episódio ficava, sei lá, dependendo do convidado, tinha 2 horas de episódio.
Mas isso interfere, né? Tem gente que responde longo, tem gente que só dá uma resposta sucinta, você tem que ir ali, né, arrumando e tal.
É saber adaptar o convidado também, né?
É, às vezes, quando tem vários convidados também, você deixa lá e você fica falando sozinho, o programa flui, é uma beleza. Sim.
E uma outra pergunta que eu queria te fazer, assim, é que você já tá fazendo podcast há mais de um ano, né? E aí, quais são as principais mudanças que você percebeu, assim, no Sapa Justa, assim? Tanto questão de pauta, a forma como você trabalha, como você se organiza. O que, que você percebeu que mudou, assim, do primeiro episódio até agora?
Ah, com certeza a qualidade do áudio. Mas assim, não me arrependo de nada, tive que viver o que eu vivi. É, eu acho que uma coisa que faz muita diferença é a segurança, assim. Às vezes eu ficava muito insegura de lidar com o convidado e às vezes isso refletia, pelo menos quando eu estava escutando, eu falava, nossa, nada a ver isso aqui. Então, eu acho que flui melhor o episódio. Eu consigo achar que os episódios novos do Sapa Justa, eles estão mais coesos, assim. Então, essa coisa você vai se acostumando mesmo, né? Antes eu ficava, assim, super paranoica. Hoje em dia eu já tô, tipo, ah, se esse podcast for bom, for bem, for mais ou menos, tudo bem. Minha preocupação real é nunca deixar nada que fique, sei lá, ofensivo pra alguém, né? Então, isso é uma coisa que me preocupa. Mas, tipo assim, ah, ficou chato esse, o outro já tava mais legal, acho que isso faz parte do podcast. Inclusive, até como ouvinte, eu sei que alguns podcasts são bons, de pessoas que eu escuto, outros não são tantos. Só que essa leveza pra dentro de mim me faz gostar muito mais e olhar com muito mais carinho os podcasts. Eu comecei a gravar podcast gravando com o áudio do celular, que um amigo meu me ensinou, sabe?
Uhum.
Então, eu fazia mó trabalho pro povo, olha, você tem que colocar o celular assim e tal. Às vezes os convidados ficavam perdidinhos. Mas funcionou, eu gravei vários episódios assim. É, então, agora eu mando mais organizado, várias coisas que eu percebi que as pessoas não faziam, tipo assim, buscar um lugar silencioso, várias coisas fazem super diferença você orientar o seu convidado, assim. Mandar perguntas, às vezes, também. Mandar a pauta é essencial, porque se você perguntar alguma coisa que a pessoa não pensou antes, ela fica desesperada, às vezes, no podcast.
Uhum.
Então, essas coisas que você vai aprendendo fazendo mesmo, sabe? Você nunca vai chegar pronto. E continua aprendendo também.
Sim. É isso que você falou de uma coisa que eu acho interessante, que quando a gente vai fazendo podcast, a gente escuta os outros, a gente vai percebendo algumas coisinhas, né? Eu acho isso bem, bem interessante, assim, que a gente vai se ligando, tipo uns barulhinhos de fundo, uns cortes errados na edição.
É.
Mas é legal, porque você também vai percebendo o processo do podcast, né? Porque às vezes as pessoas vão evoluindo, né? Porque é isso, é um processo, né?
Todos grandes são, sim. Todos os podcasts começam meio com o som dentro do balde, né?
Uhum.
A voz dentro do balde.
Você falou do microfone, dos equipamentos, assim. Teve mais alguma coisa que mudou além do microfone pra qualidade de áudio e tal? Porque eu tô vendo que você tá com o microfonezinho aí, bonitinho e tal.
Agora tem um microfone bonitinho, nem é dos mais caros, mas não faz total diferença, eu consigo ver agora. O que eu percebi também, que eu fui aprendendo, estudando, assim, que eu não tinha dinheiro para, não tenho ainda dinheiro para comprar equipamentos, mas consegui perceber a noção de som. Então, eu tenho uma casa que, para não falar que é de pobre, é minimalista, então eu tenho poucos móveis. Eu tenho poucas coisas, assim, e isso reverbera muito o ambiente. Então, né, porque não tem várias coisas. Aí eu fui colocando tapete, colocando livro, isso pra mim fez muita diferença, sabe?
Uhum.
Às vezes você entender como é que o som se propaga, como uma loucura, né? E de equipamento, atualmente, eu tenho só o microfone, assim, não tenho nada muito mais chique do que isso, que pra mim faz total diferença.
É, sim, porque na verdade é o principal equipamento para um podcaster, né? Apesar de...
É, sim.
Apesar da gente conseguir tirar uma qualidade boa do celular, um investimento no microfone, assim, às vezes, por mais baratinho que seja, já consegue perceber um pulo na qualidade, né?
Nossa, faz total diferença, assim. Acho que a pessoa, quando fosse dar uma dica para as novas podcasters, né? Quando você tiver um dinheirinho sobrando, eu acho que compensa investir no microfone. Até quando você for pegar seu áudio, você vai ter menos trabalho, porque eu tratava muito meu áudio antes.
Uhum.
E não dava certo. Hoje eu escuto e não fez diferença nenhuma. Mas o microfone faz muita diferença.
Sim. E uma outra coisa também que eu tenho visto a galera com um pouco mais de tempo de produção fazendo é o financiamento coletivo, né? Como é que você decidiu fazer esse financiamento coletivo? Como é que você pensou na ideia para montar? Porque eu montei um para o FajoCast também, mas tá parado. Mas como é que você fez para montar o seu financiamento coletivo? Decidir o que, que você ia colocar lá, definir as metas e tal? Como é que foi esse processo?
Primeiro foi... eu escuto podcast há muitos anos. O povo sempre teve isso, né? De apoia-se, aí, de catarse, de várias outras coisas. E eu falei, vou fazer um. Aí comecei a plantar essa ideia na minha cabeça e nunca fazia. Comecei a ver vários. Fui olhando as pessoas, assim. E aí, tem uns 3 meses que eu montei o meu. E ainda fiz lá, vou deixar umas brincadeiras aqui. R$3, você faz parte do Sapobond. Sei lá o quê, você já tem um caminhão de mudança. Aí fiz todas as gracinhas lá de apoia-se. E pensei também com o valor mais alto lá que tem, que é R$25 por mês, pensei em fazer sorteios que as pessoas ganhariam alguns posters que eu mesma produzo, porque aí sim, tem tudo, sou eu que faço tudo, né? E aí falei, vou começar a divulgar isso, só que eu sempre ficava muito mais preocupada em editar o podcast, fazer o post, podcast, tudo. E aí comecei a divulgar essa semana passada. E aí eu tenho, já tenho 2 apoiadores. E eu tô me achando muito chique. E faz total diferença, porque a partir do momento que chegar numa certa meta lá, vou cobrir os custos do podcast. Então vai ser um programa que eu faço no qual eu não gasto meu dinheiro para fazer, digamos assim. O objetivo a longo prazo seria rentabilizar, né? Mas eu estou com calma.
Vamos aí a passinhos de tartaruga, que um dia a gente chega lá, né?
Semana passada para hoje eu já consegui 2 apoios do mais alto, então tô me achando muito chique já.
O que eu acho que às vezes as pessoas pode acabar dando uma desanimada por causa disso, nessa questão do financiamento coletivo, é fazer aquela coisa da comparação, né? Porque eu acho que às vezes a gente vê pessoas fazendo financiamento coletivo, mas elas já têm um passado de construção na internet, né? E aí quando as pessoas vão fazer, obviamente, seguir muito mais rápido. É igual, tipo, a audiência do podcast também, né? Tipo, tudo é na internet parece que tudo é muito rápido, mas o processo ele é mais lento, né?
Eu acho que acho que a gente tem que fazer essas coisas pra gente ir progredindo, né? Divulgar, fazer o após pra isso não ser... Porque a gente vive numa sociedade capitalista, então a gente precisa sobreviver, né? Só que quando você tem mais claro qual que é o seu foco, isso não aperta tanto. Pelo menos para mim, receber uma mensagem que eu ajudei uma pessoa, receber que aquilo fez diferença, que isso tocou, é o que é o mais importante para mim atualmente. Então, eu não vou me comparar com podcasts que eu já vi vários apoia-se. O povo está ganhando lá R$20 mil. Eu sei que não vai ser eu, mas a gente tem que equilibrar isso. O ponto de, tipo, você também tem que saber que esse é um produto que você pode e deve rentabilizar para sobreviver, para ficar, para não ser alguma coisa que você, se ficar difícil demais, apertar sua vida e se largar. Então a gente tem que ir equilibrando. Mas o meu foco não é, tipo, ser a pessoa mais famosa e ganhar dinheiro. Se isso acontecer, é uma consequência. Então, eu fico tranquila com isso.
Você falou de feedback agora, eu lembrei de uma pergunta, uma coisa interessante, que eu queria saber, assim, quais são os feedbacks mais legais que você já recebeu? Por exemplo, no FajoCast, eu já recebi feedback de gente falando que escuta o FajoCast pra dormir. Eu achei interessante, assim, achei legal. Mas quais são os feedbacks mais legais que você já recebeu, assim, no Sapa Justa?
Cara, eu já recebi feedback de pessoas que eu não esperava receber, que, assim, naquele padrão, né, de uma pessoa evangélica que você vê que vai ser mais preconceituosa com LGBTQIAP+, que meu foco do meu programa é. Me surpreendeu, inclusive, porque nesse episódio tinha um homem trans. Então eu falei, gente, essa pessoa está realmente disposta a ouvir. E deu um feedback maravilhoso, assim, falando sobre como abriu a cabeça, né? Sobre, a gente estava conversando sobre masculinidades. E esse é um dos feedbacks que eu lembro constantemente. Um dos que eu ainda estou aprendendo a lidar, que são mulheres que estão se entendendo como lésbicas ou como bissexuais, que aí elas vêm desabafar comigo, vêm falar da importância do que eu dei à voz, de uma coisa que elas não tinham pensado. Eu acho que isso é o mais incrível de todos, assim, sabe? Porque aí você se vê assim, ah, eu com 18 anos buscava muito alguma coisa assim, e eu não tinha um podcast para ouvir, me identificar, tentar compreender melhor os temas, porque eu sou uma pessoa que consome muita coisa por podcast. Vários feedbacks, assim, de pessoas desconhecidas vêm por esse lado, sabe? Às vezes eu recebi também uma que o cara falou assim, que, nossa, sua voz é tão calma, você é tão tranquila. E eu falei, gente, ninguém nunca falou isso comigo, que eu sou uma pessoa calma. Aí eu falei, olha, isso é interessante, né, que eu tô passando um podcast que eu sou calma. Mas aí, eu acho que são esses, assim, sabe? É, a minha mãe escuta o podcast também. E pra quem é LGBT, sabe que feedback de mãe é valioso, não é só porque é minha mãe, não.
A minha mãe ainda não escutou os episódios do podcast, não, mas tá, um dia ela chega lá. Ah, eu tenho receio desse dia, mas enfim. E agora, indo mais pro final, eu queria que você deixasse aí uma dica para quem tá pensando, né, em produzir podcast e que tá pensando em produzir podcast a longo prazo, né? Porque nessa segunda parte do podcast.doc, né, eu tô convidando as pessoas que têm mais de um ano de produção de podcast. Então, eu acho que pode ajudar as pessoas que querem se planejar, né, para criar um podcast e levar ele por um período maior. E aí eu queria saber quais são as dicas que você daria para as pessoas.
Olha, acho que a primeira dica é você tem que fazer com o que você tem, sabe? Porque senão você não vai começar nunca. Eu sempre fui inimiga daquela frase, feito é melhor do que perfeito, porque eu achava que não, sabe? Eu falei, tem que saber como é que faz direito. Mas é uma falácia isso. Você tem que fazer com o que você tem, como é que você pode. E a constância vai dependendo do que aquilo vai transformando para dentro de você. E pensar nisso. Eu comprei meu microfone 7 meses depois, menos, mais talvez. Mas esse tempo total gravando com o celular. Você tem que fazer do que você dá conta. Não coloque coisas como empecilho. Ah, eu não tenho microfone, ah, eu não tenho sei lá o quê. E também uma coisa muito importante que eu acho que... não acho que a sua voz não é válida. Você tem algo a falar, você tem algo a dividir, e provavelmente vai ter alguém querendo escutar. Então, a gente precisa de mais vozes, e de vozes diversas. Então, joga essa baixa autoestima para lá, e pega o que você tiver para gravar, e bora, só bora, só vai fazendo. Você aprende no caminho. É trocar, aquela frase que o povo fala, né? Trocar o pneu com o carro andando.
Né? Então, eu queria te agradecer por ter aceitado o convite para participar aqui desse episódio. Sou ouvinte do Sapa Justa desde lá do comecinho. Sempre achei isso muito divertido. Eu gosto muito da parte das brincadeiras e tal que você faz com o pessoal. É um ótimo quebra-gelo. Tô na espera de lives na Twitch, tá? Jogando Euro Truck Simulator e conversando com as pessoas. Tô ansiosíssimo pra ver isso acontecer. Se precisar de alguma ajuda aí com o rolê da Twitch, eu fiz poucas lives, mas eu sei algumas coisinhas. Aí é só mandar mensagem que eu compartilho o que eu sei. Mas eu vou deixar aqui o espaço pra você, se você quiser deixar algum recadinho pro pessoal, alguma última mensagem, alguma coisa que você queira falar pro pessoal, o espaço é todo teu.
Eu vou querer depois essas dicas da Twitch aí, que eu tô aprendendo ainda.
Pode deixar.
O recado que eu deixo é, tipo, escutem pessoas diversas, pensem quantas são as vozes que estão aí no quesito podcast aqui, quais são as vozes que estão aí no seu fone, se tem vozes de mulheres lésbicas, mulheres negras, homens negros, letras que você não está habituada a ouvir, porque eu acho que é isso que acrescenta para a gente. E o que mais? Ah, as minhas redes sociais, né?
Sim.
Você pode achar nos agregadores de todos os podcasts, está lá o Sapa Justa. Se procurar Sapa Justa, você vai achar. E no meu Instagram, você acha arroba Sapa Justa. Todas as redes são arroba Sapa Justas, menos no Twitter, que é Justa Sapa. É isso.
Beleza. Então, temos um episódio, fechamos. Só deixar então um tchauzinho pro pessoal. Tchau, tchau, galera.
Tchau, tchau.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.